Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, antes de tratar do tema que me traz a esta tribuna nesta tarde, eu gostaria de abordar a situação complicada, difícil, provocada de novo por excesso de chuvas em vários municípios do meu estado, Rio Grande do Sul. Após os estragos causados pela chuva no final de semana, municípios gaúchos solicitaram ao governo estadual que seja decretada a situação de emergência em suas cidades. Maximiliano de Almeida e Paim Filho, na região norte do estado, 350 quilômetros de Porto Alegre, Não Me Toque, na região do Alto Jacuí, Panambi, na região noroeste, e Alegrete, na fronteira oeste, 480 quilômetros da capital gaúcha, já encaminharam notificação preliminar de desastre à Defesa Civil. Em Maximiliano de Almeida e Paim Filho, e também Não Me Toque, aguardam avaliação dos danos do órgão para formalizar o pedido de ajuda. Ao todo, 6.325 pessoas foram afetadas com as chuvas nessas três cidades. Alegrete, na fronteira oeste, foi o quarto município a enviar notificação de desastre à Defesa Civil nesta segunda-feira. Espera que esses decretos sejam assinados hoje. A Juricaba, no noroeste do estado, a chuva trouxe transtornos a pelo menos 25 famílias. O rio Cachoeira, que corta a cidade, está 4 metros acima do nível normal e transbordou. Segundo a Brigada Militar, a nossa Polícia Militar, cerca de 100 pessoas tiveram que deixar as suas residências. No Vale do Taquari, o nível do rio Taquari está mais de 6 metros acima do normal. O rio, na altura do Porto de Estrela, está com 19,2 metros de profundidade. Com a cheia, 50 metros da RS-129 foram invadidos pela água entre Colinas e Estrela. No Vale dos Sinos, por causa da chuva, o rio Paranhana quase transbordou no final da tarde de sábado em Três Coroas. A chuva deu uma trégua neste domingo e o rio não representa agora mais uma ameaça. O rio Caí chegou a estar 7 metros acima do seu nível normal. Durante a tarde de domingo, a água começou a baixar. O Arroio Cruz voltou a encher no sábado em São Leopoldo, assim como o Arroio Luiz Rau em Novo Hamburgo. Eles causaram um ponto de alagamento nas duas grandes cidades da região metropolitana de Porto Alegre. A situação é preocupante nesses municípios e espera-se que o governo do estado, com apoio da Defesa Civil, aqui em Brasília, soluções sejam tomadas em relação a isso. Estão bloqueadas a RS-441, a RS-129, a RS-332 e uma estrada lateral, a RS-431. A chuva deste fim de semana deixa pelo menos 4 rodovias gaúchas interditadas nesta segunda-feira. E em 3 ocasiões, rios transbordaram e ocasionaram bloqueios. Em 2 Lajeados, o nível do Rio das Antas subiu e invadiu a estrada lateral, a RS-431, que leva ao município de Cotiporã. Também na Serra, a cheia do Rio Carreiro interditou a RS-441 entre Nova Prata e Vista Alegre do Prata. O nível do rio Taquari também subiu e está mais de 6 metros acima do normal. E na localidade de Linha Seca, no interior de Não Me Toque, no norte do estado, parte da RS-332 cedeu em razão do acúmulo de água da chuva. O trecho está em obras, foi sinalizado e o desvio é feito pela pista lateral da rodovia. São esses problemas que, com frequência, estão acontecendo, exigindo grande agilidade da Defesa Civil do nosso estado e, evidentemente, também do país, que precisa agora adotar políticas de prevenção para evitarmos que operemos apenas nas calamidades. Outro assunto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que me traz a esta tribuna, me veio dos representantes, ou pelo menos de um representante, do Fundo Aeros Varig, José Paulo de Rezende, de Niterói, do Rio de Janeiro, que encaminhou a mim e ao senador Álvaro Dias uma correspondência fazendo referência e lembrança de que já é do conhecimento de todos que no dia 12 de abril deste ano completará 5 anos que o grave problema Aeros Varig está sem solução. Diz ele, na correspondência enviada, não adianta solicitar ao excelentíssimo senhores ministros do Supremo Tribunal Federal agilização no julgamento do processo da defasagem tarifária devida para a companhia Varig, porque os ministros Diz ele, fazem ouvidos de mercador para as solicitações e dos demais colegas da Varig que se encontram nesta tão difícil situação. Claro que estas palavras agudas se referem ao desespero que estes servidores da Varig Aeros, que contribuíram regularmente para o fundo de pensão, estão agora na miséria e com sérias dificuldades. Muitos deles, como diz o José Paulo Rezende, já faleceram antes que o processo esteja concluído. Já são mais de 500 trabalhadores da Varig que faleceram sem ver a solução resolvida nestes quase 5 anos e que se completará no dia 12 de abril deste ano. Ele solicita que eu e o senador Álvaro Dias, que estamos ao lado desta causa, que façamos o possível, como eu agora estou fazendo neste pronunciamento aqui no plenário, para mostrar e sensibilizar o Poder Judiciário da necessidade de uma tomada, de um julgamento deste processo que se arrasta há 5 anos. A Varig, como todos sabem, já ganhou este processo da defasagem tarifária em todas as instâncias jurídicas por onde esse processo passou. A última, antes de chegar no Supremo Tribunal Federal, foi o Superior Tribunal de Justiça. No dia 25 de abril de 2007, houve ganho da Varig nessa importante corte brasileira. Não é possível que, passados quase 4 anos depois dessa vitória no STJ, o STF e seus ministros não coloquem em julgamento o processo. Creio, diz ele, que o mesmo poderá ser vitorioso também no STF e isso poderá beneficiar a todos os trabalhadores da Varig. Eu gostaria até de ressaltar nesta oportunidade, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, que recebi com grande alegria, no dia 23 de março, na quarta-feira passada, uma grande notícia de que o presidente da OAB do meu estado, Cláudio Lamáquia, a entidade está se colocando ao lado desta questão tão importante para servidores, que não são apenas do meu estado, mas de todo o Brasil. Cada vez que eu embarco num voo da Gol, da própria TAM, egressos da Varig, que contribuíram no fundo de pensão, me perguntam se esta matéria vai ser julgada ou se o Congresso fará alguma coisa para resolver esse problema. Estamos aqui fazendo a nossa parte. Senador Paulo Paim tem tratado do assunto, já apresentou um projeto, estou apoiando, mas nós estaremos aqui sempre fazendo esta cobrança que, pelo menos, politicamente, faz uma referência a esta questão tão aguda. Ele pede encarecidamente que, neste caso, estejamos aqui, neste momento, lembrando e pedindo aos ministros do Supremo Tribunal Federal que tenham uma atenção especialíssima para este caso, em homenagem até à memória daqueles servidores da Varig, funcionários, aeronautas, aeroviários, que já se foram e que fizeram a sua parte, mas que o governo, através da Secretaria de Previdência Complementar, não fizeram através de uma fiscalização rigorosa. Então, está aqui, senhor presidente, registrado a minha palavra e a minha posição de apoio a esta questão tão importante, com um pedido, agora de uma senadora, de uma cidadã, ao Supremo Tribunal Federal, para que haja atenção e a inclusão na pauta dos julgamentos dessa matéria. Senhor presidente, eu volto hoje a tratar de um assunto que todos os senadores desta casa, mesmo aqueles que não estão acostumados e não pretendem dar emendas do orçamento aos municípios, como é o caso do senador Roberto Requião, que me antecedeu nesta tribuna, porque disse que prefere concentrar as suas emendas para o estado ou para áreas prioritárias. Cada um parlamentar aqui faz do seu mandato a sua prioridade. As prefeituras municipais, enquanto o sistema federativo brasileiro estiver desta forma desvirtuado, vão continuar dependendo, sim, das emendas dos parlamentares, deputados e senadores para uma sobrevida das suas respectivas administrações. Senão, a limitação de recursos, que hoje está concentrada na mão da União, vai proibir ou impedir que os prefeitos realizem obras e projetos importantes nas suas respectivas comunidades. Nesse momento, momento, presidente, e eu volto ao tema, nós temos mais uma semana com Romaria, ou verdadeira maratona de prefeitos aqui em Brasília, para tratar das questões relativas à suspensão dos pagamentos ou da liberação dos chamados restos a pagar do orçamento da União para este ano, senador Álvaro Dias. Ano após ano, os prefeitos realizam maratonas nos corredores e nos gabinetes aqui no Congresso Nacional, seja na Câmara, seja aqui no Senado. Partem de seus municípios em direção a Brasília, compondo comitivas em busca de emendas parlamentares ao Orçamento da União, fundamentais para investimentos nas prefeituras. Os prefeitos precisam vir ao Planalto Central, batalhar pela apresentação, pela aprovação, pelo empenho e, por fim, a liberação do recurso. E aí vão gastando também o dinheiro que eles deveriam estar aplicando nos seus municípios, simplesmente porque a burocracia é mais um complicador na vida dos prefeitos. Concedo a parte, senador Álvaro Dias.